dia. Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não.
Salve, salve, ouvinte da Rádio Universitária FM. Está no ar o programa Resenha Econômica, um programa que tem como objetivo proporcionar esclarecimentos acerca de temas e conceitos chaves da economia. Hoje ele será apresentado por Elionay Rodrigues e Cirlone Júnior. A Resenha Econômica é uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, o PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES, e vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir do meio-dia. Fique ligado! No programa de hoje, teremos a participação do professor Vinícius Pereira, doutor em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Atualmente, é chefe do Departamento de Economia da UFES, com atuação nas seguintes áreas: desenvolvimento econômico, economia política e história econômica. Participa do grupo de estudos e pesquisa em conjuntura do Departamento de Economia da UFES como coordenador do subgrupo Nível de Atividade. Boa tarde, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa.
Boa tarde. Agradeço muito o convite. E só posso dizer que é um prazer estar participando com vocês aqui no programa.
Então, professor, nesse início de ano, nós temos presenciado uma insegurança da população brasileira em relação ao atual momento político e econômico, por vários motivos. Às vezes, se tem uma sensação de que ainda estamos no período eleitoral, como se fosse um terceiro turno realmente, onde diariamente nos deparamos com tensões políticas que acabam influenciando, de certa maneira, o pensamento da população a respeito dos rumos da economia. Durante esse período, tem-se falado muito sobre o famoso ajuste fiscal, onde os cortes de verbas em vários setores da economia vêm preocupando as diversas classes, tanto o senhor José, o padeiro, quanto ao senhor Marcelo Odebrecht, um mega empresário da construção civil. Mas o que é de fato o ajuste fiscal? Seria essa a única forma de solucionar o problema da estagnação econômica em que vive o nosso país, professor?
Bem, antes de responder a sua questão sobre o ajuste em si, vale destacar um aspecto importante que está na sua pergunta. Quando você diz que tanto o senhor José, pedreiro, trabalhador, quanto o senhor Marcelo, um empresário da construção civil, estão preocupados. Ou seja, você falou de trabalhadores e empresários. O fato que chama mais atenção nesse ajuste, nós vamos falar dele a partir de agora, é justamente o fato de que os trabalhadores e uma boa parcela do setor produtivo da economia, o setor industrial, a construção civil, a indústria de transformação como um todo, serão os segmentos mais prejudicados com ele, aqueles que mais pagarão o pato pelo ajuste. Enquanto alguns segmentos da sociedade passarão praticamente ilesos por esse processo. A citar as famílias mais ricas e o setor financeiro. Bem, mas primeiramente vamos voltar ao início da sua questão, que é o que seria, de fato, um ajuste fiscal. O que é esse ajuste fiscal que tanto se fala? Primeiramente, é bom dizer que, em economia, quando nos referimos a ajuste fiscal, o nome que se dá na ciência econômica a esse tipo de medida, de política econômica, é uma política fiscal contracionista, que no popular nada mais é do que reduzir gastos e ampliar receitas para conseguir fechar o ano com superávit, ou seja, as receitas do governo acima das despesas. Evidente que quando se fala em ajuste, aperto, redução de gastos do governo, qualquer que seja a expressão utilizada, estamos falando em redução do ritmo da atividade econômica, pois todo ajuste, todo corte de verbas governamental, ele em grande parte, ou às vezes de forma pesada, ele acaba sendo recessivo. Então o tamanho da recessão vai depender do tipo do ajuste. Bom, sobre o ajuste, eu gostaria primeiro, antes de responder para você, se essa seria a única forma de solucionar o problema de estagnação econômica que vive o país, seria necessário a gente passar por três aspectos que sempre envolvem um ajuste fiscal. Primeiro, se há a necessidade no momento, se o ajuste fiscal é realmente necessário, se se evidencia no cenário macroeconômico a necessidade de tomada de medidas que irão contrair a atividade econômica. Em segundo lugar, a estrutura do ajuste, ou seja, o que se pretende com ele, que meta se pretende alcançar, qual a perspectiva de que essas medidas atinjam seus objetivos e quais os controles que serão efetuados às variáveis econômicas. E por último, tão importante quanto os outros dois, é como se distribuirá entre a sociedade os custos desse ajuste. Sobre o primeiro ponto, a necessidade ou não do ajuste, eu acredito que sim, havia a necessidade de um ajuste nesse momento. Por quê? Era necessário voltar as atenções para alguns problemas que se evidenciaram ao longo e principalmente ao final do ano de 2014. Podemos dizer que algumas variáveis chaves da economia apresentavam resultados negativos, ou sinais de deterioração, vamos dizer assim. A inflação já apontava crescimento, chegando muito próximo do teto da meta de inflação para o ano, que era 6,5%. O resultado primário das contas do governo, ou seja, aquela medida da arrecadação do governo menos os gastos do governo antes do pagamento dos serviços à dívida pública, este resultado primário apresentou déficit em 2014, o que então já lançava uma séria preocupação sobre esse indicador, principalmente no cenário econômico mundial. Depois, a questão da elevação das taxas de juros, usadas tanto para conter a inflação como para evitar uma maior deterioração no câmbio, praticou-se muito a elevação das taxas de juros no Brasil, o que comprometeu ainda mais o pagamento do serviço da dívida e, consequentemente, aumentou a nossa dívida líquida. Além disso, as contas externas, que também não estavam bem. Nossa balança comercial e a de serviços já vinha apresentando déficit, ou seja, o Brasil recorrentemente já vinha apresentando uma queda nas exportações em relação às importações. Além disso, estamos enviando muita renda ao exterior já de algum tempo. Pagamento de juros, pagamento de lucros para empresas que operam no Brasil, mas cuja sede ficam em outros países. Então, nós já vínhamos com essa conta também negativa. Tudo isso estava resultando em dificuldade de fechar o nosso balanço de pagamentos. Haja vista a contrapartida desse movimento, que é a entrada de capital para o país, de preferência aquele capital de longo prazo, capital produtivo, ter reduzido muito a sua entrada. Portanto, o governo ampliava, inclusive, a taxa de juros na tentativa de atrair os capitais de curto prazo, que são capitais mais especulativos, mais voláteis, mas que, quando entram, trazem divisas e dólares para a economia. Tudo isso na tentativa de segurar as nossas reservas internacionais. E se somarmos a tudo isso, a redução na velocidade, na intensidade do crescimento do PIB, né? Afinal, falar em 0,1%, quando se trata de um agregado econômico tão abrangente e com a metodologia de cálculo baseada em previsões e estimativas estatísticas, né? Falar em 0,1% é quase o mesmo que falar em 0% ou nenhum crescimento. Né? Em suma, todos esses aspectos mostravam que, quanto a esta primeira análise, se há necessidade ou não, então eu volto a frisar que, de fato, havia necessidade de se tomar alguma medida. E o segundo aspecto que eu levantei é sobre a estrutura do ajuste. Certo? E aí sim, logo de saída, eu apresento já uma inconsistência desse modelo. Por quê? O ajuste, ele acaba sendo, por demais, recessivo num momento em que se esperava crescimento econômico. Então, no país que precisa agora de crescer, economicamente falando, o ajuste, ele vai levar à contração econômica, principalmente por causa da sua estrutura. Ou seja, quais os setores ele vai atacar primordialmente. Então, nesse ponto, podemos dizer o seguinte, que para se gerar o tão almejado superávit fiscal do governo federal, ou seja, e desses 66 bilhões de dólares aos quais nos referimos, é quase a metade desse valor, 30 bilhões de dólares, virão de cortes sobre setores que há muito na economia brasileira vem sofrendo historicamente no nosso país. Por exemplo, somente no corte de seguro-desemprego, seguro-defeso, que é pago aos pescadores em época do defeso para garantir uma renda mínima, pensão por morte, redução do repasse à conta de desenvolvimento energético, isso significa aumento das tarifas de energia para populações de extrema necessidade no país, além de arquivamento de projetos de ampliação de eletrificação em zonas mais periféricas das grandes cidades, redução da verba da educação, da saúde, uma vez que o reajuste prevê que o gasto desse ano do governo se mantenha em 1/18 do gasto realizado em 2014. Em suma, esses elementos aliados à retirada dos subsídios do IPI e o aumento do IOF sobre crédito para as famílias, todos esses elementos juntos, eles organizam uma verdadeira redução da atividade econômica em 2015. Ora, se a intenção do governo é, neste primeiro ano, ampliar a arrecadação, e sabemos que a arrecadação ela está diretamente relacionada ao tamanho do produto e da renda da economia, quando falamos em reduzir esse produto e essa renda, nós acabamos por reduzir também as possibilidades de arrecadação. Então, portanto, essa incoerência na estrutura do ajuste. Ele é um ajuste que prevê para 2016 retomada do crescimento e, no entanto, as medidas apontam, no contrário, para contração da atividade econômica. Terceiro ponto, o aspecto da análise do ajuste, que eu mencionei no início, é sobre a distribuição do custo desse ajuste pela sociedade brasileira. E aí eu retorno no início da entrevista, quando eu deixei de fora, nesta participação com sacrifícios, dois segmentos: as famílias muito ricas do país e o setor financeiro. Se observarmos principalmente o setor financeiro, veremos que o aumento da Selic e o aumento do imposto sobre operações de crédito para as famílias, isso representará um ganho formidável para esse setor. Então, ao mesmo tempo em que você tem a parcela mais sofrida, mais pobre da população brasileira, pagando quase a metade dos custos desse ajuste, você tem, de outro lado, classes que se beneficiaram historicamente no país, que ficarão fora desse ajuste e que poderíamos até dizer que sairão ganhando ainda com o ajuste fiscal. E respondendo à última parte da sua pergunta, se seria esta a única forma de solucionar o problema da estagnação, a resposta é não. Podemos até iniciar pela forma como terminamos essa primeira parte da exposição. Nós poderíamos ter tido uma redução da taxa de juros, da taxa Selic agora. Só essa redução de 13% para 10%, por exemplo, já geraria aí uma economia para os cofres do governo correspondente a grande parte desse ajuste fiscal. Um imposto sobre grandes fortunas no país, um imposto sobre transferência de heranças, uma mudança estrutural na forma de tributação do Brasil, um imposto mais progressivo, de forma que penalizasse um pouco mais as populações, a parcela, de forma que penalizasse mais a parcela mais abastada da população, em benefício da parcela de menor renda, e com outro elemento, que o governo utilizasse economia de cortes em setores que aceitariam esses cortes, como pessoal, evitando o aumento do salário de alguns poderes, como o executivo e o legislativo, que usasse essas economias para continuar com um projeto como o PAC, que já sofreu também corte por causa do ajuste, no intuito de promover algum crescimento econômico e a manutenção da demanda da economia.
Então, professor, muito esclarecedor, né, os aspectos que você trouxe aí na sua explanação. E dentro do argumento que foi levantado dentro da sua resposta, você até citou sobre a inflação, né, que a inflação foi realmente uma variável preocupante, né, em 2014, que quase alcançou o teto de 6,5%. Então, assim, o que a gente observa é que, por mais que o governo ele tenha tomado algumas decisões, então, para tentar resolver esses problemas, ainda vemos que o fantasma da inflação, ela assombra as famílias brasileiras, provocando aquele sentimento de medo, ao ponto de algumas famílias chegarem a sacar todo o dinheiro da poupança, receosos com possível confisco, ou até mesmo planejar o estoque de comidas, temendo a volta da hiperinflação que foi vivida nos anos 80. E assim, como consequência da politicagem, ou seja, do jogo de interesses políticos, a mídia ela se torna em grande parte uma grande responsável por difundir esse sentimento de medo mesmo na população brasileira. E assim, como o professor observa tal situação de instabilidade econômica, você acredita que realmente tal fenômeno esteja ocorrendo? Ou seja, há uma dominação da política sobre a economia no cenário atual?
Bom, vamos dividir aí, então, a sua pergunta em duas partes. A primeira, você cita a questão da inflação, do medo do retorno àquele momento da década de 80, onde o país beirou o processo de hiperinflação. E se esse cenário hoje, né, ele se configuraria diante de nós. Evidente que estamos diante de outra situação. Não podemos comparar o período agora com aquele do final da década de 1970 e início dos anos 1980. Se tomarmos durante toda a década de 1980, podemos dizer que chegamos a 1990 com 2.500% ao ano de inflação. 1989 tinha apresentado 1.700% de inflação anual. Naquele momento, vários choques já haviam sido tomados. Uma vez que você citou o confisco, o medo da poupança, e o confisco foi no governo Collor. Então, quando o governo Collor apelou para o confisco, temos de nos lembrar que três outros planos de choques com congelamento de preços e salários já haviam sido tentados. Então você tinha uma população, de fato, muito receosa das novas medidas que poderiam vir para frente. Evidente que, uma vez que a inflação projetada pelo governo começa a ultrapassar o teto da meta, explicando rapidamente, quando o governo estipula uma meta de inflação para o ano, ele coloca uma banda onde ele gostaria que a inflação flutuasse dentro dessa banda. Portanto, ela tem um piso e um teto. E um núcleo que o governo perseguirá. Então, quando você coloca, por exemplo, uma meta de 6,5% como teto, 4,5% como núcleo e 2,5% como piso, evidente que todos gostariam que, se não ficasse no núcleo, a inflação aproximasse mais do piso do que do teto. Quando começa a ultrapassar o teto, todo esse receio ressurge. E o passado começa, às vezes, a nos visitar. Mas há que se diferenciar um detalhe. Os saques da poupança de agora, todo esse diria que um terrorismo que está sendo plantado na mente do brasileiro hoje, ele não pode ser visto unilateralmente apenas como um problema da inflação. Evidente que o saque da poupança agora, e realmente março registrou um nível histórico de saques, ou seja, uma retirada líquida de recursos da caderneta de poupança, só que isso tem outros motivos. Nós temos o aumento do desemprego, que leva as pessoas desempregadas a sacarem alguma reserva que tem na poupança. Quando não, o principal arrimo da família, mas outro membro da família está desempregado e aí então é retirado o saco da poupança. O próprio aumento da inflação torna a poupança um investimento não mais tão atrativo, então as pessoas trocam de investimento. A retirada da poupança não é um medo da poupança, é uma grande parte dela é apenas por possibilidades de investimentos mais lucrativos em outros ativos financeiros. Uma parte do capital que havia investido na poupança quando a Selic caía, agora com o aumento da Selic está novamente retornando para os ativos mais atrativos também. Isso representa um certo risco, sim, pois a caderneta de poupança, ela é um dos maiores, ela é o fundo financiador da construção civil no Brasil, principalmente a construção para o sistema financeiro habitacional, que atende as populações mais pobres do país. Mas transformar esse movimento que é natural na economia num medo, numa necessidade de comprar alimentos para estoque, isso aí sim vai encaixar-se perfeitamente na segunda parte da sua pergunta. Há um elemento político muito forte, apoiado por um movimento midiático também, com interesses escusos. Poderíamos dizer escusos, pois não sabemos a origem de apoios políticos que vão e retornam. Então, dizer em termos de dominação da política sobre a economia, seria temerário colocar se o econômico está dominando nesse momento, ou o político, mas uma coisa todos nós temos assim como certa: a impressão de que a eleição ainda não terminou, que estaríamos vivendo ainda um outro turno do processo eleitoral. Você tem hoje uma oposição que está num trabalho muito ruim para a nação, que é aquela ideia do quanto pior, melhor. Então, você tem uma série de buscas por parte desta oposição no sentido de desestabilizar o governo, de retirar as possibilidades de governabilidade das crises que surgem, que são recorrentes em todos os governos. A economia mundial passa por um momento de retração, de fato. Isso soma-se a esses problemas peculiares ao Brasil. Então, de fato, o momento está muito propício para essa oposição que deseja transformar o governo no grande culpado por todas as mazelas sociais agora. E os partidos de oposição ao governo hoje tiveram, com o ajuste fiscal, um prato cheio nas mãos. Uma vez que o ajuste fiscal, ele penaliza as populações mais sofridas do país, o Congresso, com a força da oposição, ele vai brecando todas as medidas que necessárias para esse ajuste proposto pelo governo. Portanto, poderíamos dizer que, de fato, há uma campanha dos partidos políticos de oposição para uma certa desestabilização do governo. Mas que nós não podemos confundir essa campanha de desestabilização do governo com preocupação política com as populações que estão sendo mais afetadas pelo ajuste fiscal. Afinal, não podemos tirar a culpa do governo, que, com o ajuste fiscal, colocou à disposição da oposição os elementos necessários para tal campanha.
Muito interessante, professor, ter esse contato com uma outra visão e proporcionar ao ouvinte mais uma forma de interpretação dos fatos. Acredito que contribuímos.
Contribuíram e muito. Hoje, dificilmente você chega em algum local, seja na universidade, seja na rua, no bar, no ponto de ônibus, onde o assunto não envolva uma questão econômica ou política. Portanto, ver o jovem se informando e tendo diversas opiniões sobre um mesmo tema é essencial para um debate de maior qualidade e um debate que leve, de fato, a uma transformação social.
Então, professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do nosso programa. Fique à vontade para voltar quando quiser.
Eu que agradeço o convite. Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês.
Caro ouvinte, caso queira nos encaminhar sugestões ou dúvidas, nosso e-mail é peteconomiaufes@gmail.com. Para escutar os nossos programas anteriores, basta acessar o site da Rádio Universitária FM e ir ao link do programa Resenha Econômica. Lá você encontrará todos os nossos programas. O site da rádio é www.universitariafm.ufes.br. Valeu, galera. Boa tarde.
Pedra de atiradeira.
É uma ave no céu.
É uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte.
É um pedaço de pão.
É